Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Bom, antes de nós começarmos as entrevistas do programa de hoje, como vocês podem perceber aqui, nós do Faixa Livre estamos numa outra frequência, num outro dial. Agora a Rádio Bandeirantes passou a frequência 860 kHz AM. E não a 1360, como nós estávamos até a última quinta-feira. A partir de sexta-feira, dia 1º, a nossa Rádio Bandeirantes passou essa nova frequência. E por conta disso, eu quero pedir desculpas a todos vocês ouvintes que tentaram na última sexta-feira nos acompanhar pelos 1360, que uma frequência que agora está vazia. O programa não foi ao ar nessa frequência, já na sexta-feira estava no 860 AM, e nós infelizmente fomos informados apenas na véspera aqui pela Rádio Bandeirantes, depois inclusive do programa já estar gravado. Nós não tivemos tempo de avisar vocês ouvintes com antecedência, então por conta disso eu quero pedir mil desculpas a vocês. E peço também a que todos que acompanham aqui o Faixa Livre avisem para os seus amigos que gostam aqui de ouvir os nossos debates, as nossas discussões, as entrevistas diárias aqui do programa, e passem a nos acompanhar agora, a partir de hoje já, na frequência 860 AM. Mais uma vez eu quero pedir desculpas a vocês ouvintes, é algo que infelizmente fugiu do nosso controle. Nós seguiremos fazendo a divulgação dessa mudança nas nossas redes sociais todos os dias. E eu agradeço a vocês que continuam nos dando audiência aqui, agora nos 860 AM da Rádio Bandeirantes. Então, dando início às nossas entrevistas, agora sim, eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, bom dia.
Muito bom dia a vocês aí do Faixa Livre. Mais uma vez agradeço o convite para participar nos debates aqui empreendidos por esse bravo programa Faixa Livre.
Daniel, muito obrigado por você conversar mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Daniel, essas crises múltiplas que afetam o nosso país nesse momento em que o governo do senhor Jair Bolsonaro acaba de completar 1000 dias de mandato, nos afeta das mais diferentes maneiras, mas algo que pouca gente costuma debater é aquela que eu reputo ser uma das mais importantes, que é justamente a crise de representatividade. As pessoas não se enxergam representadas pelos gestores públicos nas mais diferentes esferas. Os interesses coletivos são deixados de lado para o atendimento das demandas de determinados grupos. Isso não se dá só aqui no Brasil não, Daniel. Na Europa, esse é um debate que está colocado de maneira importante. Primeiro, eu gostaria de saber de você, Daniel, o que leva a esse cenário de falta de representatividade do grosso da população brasileira nos executivos e legislativos país afora?
Você tocou num ponto muito importante. Realmente, a democracia representativa está em crise, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E isso é muito preocupante. E por que ela está em crise? Porque ela não tem tido capacidade de oferecer soluções para esse processo que nós vivemos desde os anos 70 e 80, alguns chamam Revolução da Informação, outros chamam revolução midiática, e essa revolução tem desestabilizado os valores, tem desestabilizado as tradições culturais, tem desestabilizado as identidades pessoais, regionais e nacionais, e isso tem provocado muita, muito desespero, muita inquietação. Ao mesmo tempo, essa revolução digital tem assistido a um aprofundamento radical das desigualdades sociais. O economista francês Thomas Piketty, em seus livros recentes, traduzidos no Brasil, ele mostra como as desigualdades sociais estão aumentando de maneira imensa em toda parte. Mesmo ali, nos países onde nós assistimos a um ciclo de prosperidade, como é o caso da China, as desigualdades aumentam. Então, do que se trata é dar uma parada nessas desigualdades sociais, é controlar essas desigualdades sociais. Por outro lado, você tem um crescimento enorme, né, dos lucros, das especulações financeiras, né? É muito triste assistir, enquanto que as pessoas estão aí se virando para comer, né, outros estão amealhando, estão concentrando lucros fabulosos, apenas especulando na Bolsa de Valores. Né? Outro aspecto dessa revolução digital é o crescimento espantoso dos grandes monopólios, sobretudo na área das comunicações. É o Google, a Apple, a Amazon, e muitos outros, não é? Que crescem de maneira violenta, enquanto está todo mundo na pindaíba, todo mundo lutando, se virando como pode, esses grupos têm crescido enormemente. Então, são desafios da revolução, da democracia representativa. Como enfrentar o aprofundamento das desigualdades sociais? Como enfrentar os lucros espantosos do capital financeiro, como dar conta desses processos aí de desestabilização criados pela revolução digital. E nós vemos que realmente a democracia representativa, e em especial as forças democráticas no interior, no âmbito dessa democracia, não estão conseguindo dar respostas. E isso aprofunda o desamparo, aprofunda o desespero e cria um caldo de cultura para os nacionalismos radicais e autoritários, para as lideranças messiânicas. Não é? Então, eu sempre digo, o Bolsonaro é muito péssimo, nós sabemos disso, mas ele é muito mais filho dessa crise da democracia representativa do que pai dessa crise. Pouco adiantará tirar o Bolsonaro se nós não conseguirmos revitalizar a democracia, se nós não conseguirmos democratizar a democracia.
A respeito justamente dessa questão, Daniel, você gravou um vídeo para as suas redes sociais afirmando que os partidos políticos, com suas atitudes, não representam os interesses da população. Eu gostaria de saber, Daniel, como poderia ser resolvido esse problema de falta de representatividade popular nos espaços institucionais de debate? Com um processo eleitoral influenciado diretamente pelo volume de recursos investidos nas campanhas, você enxerga uma possibilidade de alteração nesse formato injusto e absolutamente elitista na escolha dos representantes nos postos de comando?
Nós precisamos, não só aqui no Brasil, mas em toda parte, revitalizar a democracia. Eu estou acompanhando, por exemplo, os trabalhos da Constituinte chilena, produto dos grandes movimentos sociais que tiveram lugar naquela sociedade. Eles estão tentando, não é? Criar formas que democratizem a democracia. Várias propostas têm circulado. Não é? E nós precisamos aqui no Brasil uma constituinte. A Dilma chegou a falar nisso depois das grandes manifestações de 2013, onde se evidenciou a descrença e uma raiva mesmo de muitas pessoas, e não apenas na direita, não, mas também na esquerda, sobretudo entre os jovens, não, muita descrença dos partidos políticos. Então, há várias propostas circulando de como renovar isso. Eu estou convencido que o Brasil precisa de uma constituinte exclusiva para reformar o sistema político. Que pontos poderiam, por exemplo, ser reformados? Um grande ponto, infelizmente, foi o Supremo Tribunal Federal que introduziu, não é, a proibição do financiamento de empresas para os partidos políticos. Um outro ponto muito importante seria acabar com esse fundão. Esse fundão é um imposto que se criou para a cidadania. Absurdo. Os partidos políticos têm que procurar entre os seus filiados as fontes de financiamento para suas campanhas políticas. É inacreditável que os partidos de esquerda no Brasil, democráticos, participem da votação a favor desse fundão, não é? Desse imposto que se cobra sobre a cidadania. Os partidos políticos têm que viver exclusivamente do aporte dos seus filiados. E, se isso fosse aprovado, muitos partidos de aluguel que existem aí, né, teriam que fechar as portas, porque eles só vivem das verbas públicas. O segundo ponto, diminuir o tempo do mandato. 4 anos é muito. Nos Estados Unidos, que não é nenhum exemplo democrático, os deputados federais têm um mandato de 2 anos, os senadores de 4. Aqui a gente tem 4 anos para os deputados federais, estaduais e vereadores, e você tem 8 anos para os senadores. Uma vergonha esses tempos de mandato. Reduzi-los drasticamente seria importante, porque você vai obrigar o representante a estar prestando conta regularmente das suas atividades, se ele está cumprindo realmente as suas promessas, etc. Um outro aspecto, a quantidade, a nuvem de assessores que os deputados e vereadores têm no Brasil, isso é uma medida aristocrática, não é? Porque distingue os representantes eleitos do comum dos mortais. Por que que essa gente precisa de ter tanto assessor, não é? E os penduricalhos, as mordomias, isso tudo tem que acabar. Um professor, um médico, um advogado, um operário não tem essas mordomias. Por que que o representante eleito vai ter? Ele tem um bom salário. Que ele viva com esse bom salário. Então, eu acho que essas são apenas algumas das propostas que têm circulado. Eu sugiro ao Faixa Livre, inclusive, promover um grande debate sobre esse assunto, porque esse é um assunto vital para que se recobre confiança na democracia representativa brasileira.
A grande questão, Daniel, é que os parlamentares seguem legislando em benefício próprio, tanto direta como indiretamente. Tivemos essas mudanças na legislação eleitoral, que foram aprovadas pelo Congresso na semana passada, criando as federações de partidos, uma forma de contornar o fim das coligações, permitindo que legendas se unam em blocos para a disputa das eleições proporcionais, aquelas para deputados e vereadores, evitando assim o desaparecimento de alguns partidos por conta da cláusula de barreira. Também a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado do relatório favorável ao projeto que altera a lei de improbidade administrativa e exige comprovação de dolo, ou seja, intenção para a condenação de agentes públicos, fazendo com que fique praticamente impossível a condenação de um parlamentar por algum ato de corrupção, por exemplo. Não se pensa de forma alguma no interesse coletivo, Daniel. Mais uma vez, a única intenção dos parlamentares é beneficiarem aquela caixa de poderosos que de fato comandam o país e permitir que determinados grupos permaneçam ocupando cargos eletivos indefinidamente.
Você tem toda a razão na sua crítica, inclusive um ponto adicional a ser considerado na reforma política é você ter um teto para as reeleições. Em primeiro lugar, acabar com a reeleição foi uma maldição criada pelo Fernando Henrique Cardoso, inclusive recorrendo a métodos suspeitos na época. Esse dispositivo da reeleição, ele veio como cascata, né, em todos os níveis, né, presidente, governador, prefeito, diretor de escola, reitor de universidade, todos querem se reeleger, né, e logo que são eleitos, a primeira preocupação é batalhar para sua reeleição. Então, isso tem que, não fazia parte da tradição republicana brasileira, né? Então, é um dispositivo que que criou, tem criado uma série de distorções. Precisa ser, precisa desaparecer. Um outro dispositivo que, a meu ver, seria muito interessante é um teto de reeleições para os parlamentares. O parlamentar elegeu-se, reelegeu-se, pronto, dá um tempo, faz um interregno de um ou dois mandatos para poder voltar a se candidatar. Vai voltar à sociedade, vai voltar à planície, vai voltar a ver como é que as pessoas vivem comum e correntemente. Então, eu penso que essa coisa do deputado, do vereador, do senador, ficar a vida inteira, se transformar em político profissional, eu acho que isso não faz bem ao sistema democrático. Acho que você tem toda a razão nessas críticas que você fez aí aos dispositivos recentemente aprovados. Eu penso que a população vê com razão a nossa chamada classe política se transformar numa verdadeira aristocracia descontrolada. Isso precisa acabar. Esse corporativismo de proteção dos malfeitos, das atividades envolvidas em corrupção, isso precisa ser combatido. A luta contra a corrupção não é ou não deve ser considerada como uma bandeira de direita, deve ser considerada uma bandeira de esquerda também. A esquerda não pode conciliar com a corrupção casos como esses absurdos que houve na Petrobras. Depois a gente teve aqui no Rio de Janeiro também, através dos mandatos do PMDB, do Sérgio Cabral e de outros. Quer dizer, isso precisa realmente... os controles precisam ser melhorados. Não é porque a Lava Jato desmoralizou a justiça, as ações empreendidas pelos procuradores lá de Curitiba e do Sérgio Moro, desmoralizaram a justiça, mas isso não nos deve fazer perder a confiança na justiça, desde que ela seja... Porque a justiça também é um aparelho cheio de mordomias e de privilégios absurdos, não é? Então, mas a gente não pode perder a confiança, não só na justiça, como também na democracia representativa. Agora, é preciso revitalizá-las, é preciso estabelecer controles, é preciso estipular limites, não é? Para que realmente essas instituições voltem a merecer confiança da população.
Eu falei há pouco sobre esse seu vídeo, Daniel, e a Celeste pescou aqui um trecho muito interessante da sua fala, onde você cita que há uma aristocracia na política que não pode e não deve ser aceita pelos representantes de esquerda. Só que, ao contrário disso, Daniel, há um envolvimento cada vez maior dos partidos do campo progressista com essa turma do andar de cima, e exemplos disso não faltam. Será que houve uma perda dos verdadeiros ideais de esquerda pela nossa classe política, Daniel? Existe esse entendimento de que não é possível derrotar o capital hegemônico e que, para se conquistar algum espaço, é necessário buscar acordos com essa gente?
Eu penso que os nossos partidos democráticos de esquerda precisam ser submetidos a uma crítica severa, a uma crítica clara. Né? Não sei se... quando isso vai dar resultado. Eu penso, eu particularmente penso que se os movimentos sociais não se desencadearem, se os movimentos sociais autônomos em relação ao Estado e aos próprios partidos não se colocarem com força nas ruas, acho que essas críticas tendem a não ser consideradas. Eu penso que um dos problemas, um dos graves problemas da chamada Nova República foi o fato de que houve uma aspiração. Né? Os representantes foram aspirados para o alto. Né? A Ilha da Fantasia, Brasília, joga seu papel, muito importante nisso também. Né? Se transformaram naquilo que um amigo meu, o professor Carlos Weiner, chama de esquerda de Estado. Né? Eles ficam ali, né, girando naquelas atmosferas rarefeitas, né, da chamada alta política, né, e os cidadãos comuns e correntes aqui embaixo, na base da pirâmide, né, as condições de vida desses cidadãos de transporte, de educação, de saúde. Você vê agora, começou a pandemia, o Brasil não tinha nem máscara para proporcionar aos seus habitantes. Nós temos um sistema de saúde, de educação pública, tem todas as condições para gerar vacinas próprias. Cuba, um país pequeno, gerou vacinas próprias. Por quê? Porque investe em saúde pública. Né? Educação, saúde, transporte, segurança, reivindicações básicas da população são inteiramente desprezadas pelos partidos de direita, e compreende-se que assim seja, e de esquerda, o que é decepcionante. Eu penso que do que se trata é estimular as chamadas esquerdas sociais, presentes nos movimentos sociais, a se movimentar, a se organizar e aí construir uma pressão sobre esses partidos de esquerda, no sentido de que eles voltem, não é, a olhar para as condições do povo, voltem a ser autênticos representantes do povo brasileiro.
Mudando um pouco de assunto, Daniel, como é que você tem observado esses últimos movimentos do Jair Bolsonaro depois daquele 7 de setembro conturbado e todos os seus desdobramentos? Na sequência, sua fala absolutamente fora de tom na Assembleia Geral da ONU, uma entrevista à revista Veja negando a possibilidade de um golpe, já até quem diga que ele pode não se candidatar à reeleição no ano que vem. Você acha que o Bolsonaro tem tentado confundir com essas últimas atitudes? Seria aquela estratégia do diversionismo para evitar que se discuta os reais problemas que essa gestão deletéria dele tem provocado ao país?
Olha, eu não acredito ao Bolsonaro uma inteligência maquiavélica sofisticada. Ele é um homem que, na sua vida toda, já demonstrou um nível muito alto de ousadia, de audácia, foi beneficiado por uma série de circunstâncias, ganhou as eleições, coisa que ele próprio e os seus amigos não esperavam que acontecesse. Agora, para além dessa ousadia, dessa audácia, que são marcas registradas na trajetória do Bolsonaro, eu não reconheço nele uma inteligência sofisticada. Eu acho que esses zigue-zagues que ele tem dado exprimem a confusão, a confusão do seu espírito, o reconhecimento, de que a sua popularidade está despencando, de que ele é forte candidato a não se eleger de novo. Tem circulado muita informação de que ele possa cogitar propor, coisa que ele tinha prometido e não cumpriu, ao Congresso que revogue a reeleição. Daí ele não precisaria se candidatar, e ficaria com o crédito de ter liquidado com esse dispositivo horroroso, que é o dispositivo da reeleição. São especulações nas quais eu acredito muito pouco. Eu acho que nós temos que nos manter vigilantes em relação ao Bolsonaro e à extrema-direita brasileira. Agora, não penso que esse recuo atual seja uma manobra, maquiavelicamente imaginada. Eu acho que foi um reconhecimento de uma falta de apoio para dar o golpe. O alto golpe que ele pretendia dar na sequência das grandes manifestações realizadas no dia 7 de setembro. Eu acho que as contra-manifestações hoje, atualmente, em curso nas ruas do Brasil, é a melhor resposta para sepultar definitivamente essas aspirações golpistas. Então, eu penso que esse recuo dele é um reconhecimento de um limite, né? Ele não encontrou forças capazes de respaldá-lo nesse autogolpe. Recuou. Isso é bom. É bom para a democracia, que deve, no entanto, se manter muito vigilante, porque esse homem efetivamente não merece a menor confiança.
E essa história da Prevent Senior, Daniel? Essa operadora de planos de saúde que fraudou resultados de testes com medicamentos ineficazes contra a Covid-19, ocultou mortes de pacientes e que teve revelada uma trama, em conluio com o governo federal, para vender a ideia do tratamento precoce para a pandemia, com o único interesse de manter a economia em atividade e evitar gastos com a internação de pacientes graves em leitos de UTI. Parece história de cinema, daqueles filmes de terror macabros, Daniel, mas acontece na vida real no nosso país. Perdeu-se completamente a humanidade. Como é que você tem observado esse episódio, todas essas descobertas da CPI da pandemia em relação a essa tal da Prevent Senior?
Eu acho que esse escândalo da Prevent Senior, que merece, evidentemente, desdobramentos na justiça, veremos se vão acontecer, acho que esse escândalo suscita duas ordens de consideração. Em primeiro lugar, em relação à privatização da saúde. A saúde é um bem que não pode ser privatizado. É um bem que precisa ser público, como em muitas sociedades, aliás. Eu acho que há uma distorção essencial em transformar a saúde em mercadoria. Essa é uma dinâmica própria do capitalismo, que transforma tudo em mercadoria. E é preciso que a democracia seja capaz de resguardar algumas dimensões, entre elas a saúde e a educação, que precisam ser públicas e laicas para que sejam realmente democráticas. Um outro aspecto, uma segunda ordem de considerações que esse escândalo suscita, a meu ver, é o fato de estar desvendando a participação de empresas de saúde e de médicos nesse processo negacionista que marcou o enfrentamento da pandemia e que tem como expoente, evidentemente, o presidente Bolsonaro, que precisa ser responsabilizado, claro. Porém, ele não está sozinho nisso. E eu sinto muita falta dos nomes dos médicos responsáveis por esses horrores, como você disse. Temos aí os Conselhos Regionais de Medicina, o Conselho Federal de Medicina. O que dizem disso? O que disseram até o momento da pandemia? Eles estão mudos. Então, eu penso que é preciso que a sociedade pressione esses conselhos e esses médicos. Revele os seus nomes, que os nomes deles venham a público, que eles sejam chamados para o debate contraditório. É fundamental que isso realize. As pessoas falam muito do Bolsonaro, tem toda a razão. Mas ele não pode ser caracterizado como bode expiatório. Há muito mais gente nisso e que precisa vir a público e que a CPI e os movimentos democráticos desvendem o nome dessa gente que a sociedade brasileira precisa conhecer. Há muito mais pessoas aí responsáveis por esse negacionismo para além do Bolsonaro e da sua família.
E qual é a análise que você faz, Daniel, para essa discussão da reforma administrativa lá no Congresso? O governo está enfrentando dificuldades em conseguir os votos para aprovar o texto em plenário, tanto que a discussão sequer foi pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Você acredita que eles conseguem, Daniel, levar essa PEC 32 ao Senado?
As circunstâncias ficaram muito difíceis para o Bolsonaro a partir do recuo político dele, já aqui comentado por nós. Eu penso que ele vai ter muitas dificuldades para aprovar qualquer tipo de reforma a partir de agora. Às vezes eu fico tentado a concluir que o mandato do Bolsonaro acabou. Ele vai se tornando cada vez mais um personagem irrelevante a partir de agora. No entanto, é preciso não subestimar a sua força remanescente e a sua capacidade de dar botes antidemocráticos. Mas, para aprovar qualquer tipo de reforma substantiva, ele vai precisar realmente negociar, no sentido pior da palavra negociar, com os seus aliados, e veremos se ele vai conseguir isso. São fatores de desgaste suplementares que se colocam aí para o Bolsonaro, prenunciando a sua derrota eleitoral no próximo ano.
Para finalizar, Daniel, como é que você avaliou esses atos pelo Fora Bolsonaro no último sábado por todo o país? O tamanho das mobilizações ficou dentro daquilo que você esperava? Elas podem ter alguma repercussão no meio político?
O que mais me animou nessas manifestações, primeiro e principalmente, o fato de elas existirem. Sempre, já há muito tempo que defendo, né, a necessidade dos movimentos sociais voltarem às ruas. Naquela perspectiva que os movimentos lá na Colômbia levantaram, né? O presidente é mais perigoso que o vírus, né? Então é preciso ir às ruas. Eu penso que essas manifestações foram vibrantes, foram muito importantes e acho que devem continuar. Mensalmente, as pessoas têm que ir às ruas, têm que manifestar seu descontentamento em relação ao governo, têm que insistir nas pautas democratizantes, e realmente eu penso que, inclusive, a ampliação do espectro foi muito positiva, né? Eu acho que forças de direita democráticas, centro democrático, devem participar das manifestações, cada um com suas bandeiras, cada um com suas propostas, né? Em torno dessa palavra de ordem central, né? Do fora Bolsonaro, que é uma palavra de ordem em relação à qual eu tenho minhas reservas. Eu acho que há muita concentração do fora Bolsonaro, como se depois que a gente se livrasse dele, tudo irá automaticamente melhorar. Isso é um problema, não é uma conclusão, não é um desdobramento inevitável. Nós podemos tirar o Bolsonaro e tudo ficar igual como antes. O ventre que gerou o Bolsonaro continua fecundo se não conseguirmos democratizar a democracia. Isso é que me preocupa nessas manifestações. A única sombra que eu vejo nas manifestações, elas são muito boas, são muito importantes, são fundamentais, porém, é preciso que elas sejam capazes de avançar na formulação de pautas democratizantes, né? Em relação à renda básica, em relação ao emprego, em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao meio ambiente, em relação à segurança, né? É preciso que a gente tenha propostas de mudanças radicais em todos esses setores, em relação à representação política, né? E eu vejo as pessoas muito ali, é Bolsonaro, Bolsonaro e essas pautas democráticas ficam meio perdidas. Eu acho que para isso, para que essas pautas democráticas ganhem consistência, é preciso que as pessoas se organizem em fóruns cívicos, democráticos. Em cada cidade, nós precisamos de uma organização autônoma das gentes para pensar a democracia e para, no limite, resistir a qualquer bote antidemocrático.
Daniel Aron Reis, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Sou eu que mais uma vez agradeço, como disse no início, esse convite. Espero ter contribuído para o debate e sugiro fortemente ao Faixa Livre, cometo essa impertinência, né, de sugerir ao Faixa Livre que promova um debate sobre essas questões, como melhorar a representatividade da nossa democracia e como enfrentar, numa perspectiva democrática, as grandes questões que afligem o povo brasileiro. A questão da saúde, da educação, do meio ambiente, da segurança, da corrupção, da representatividade política, né? Vamos tentar caminhar no sentido de pensar essas questões de forma conjunta, com resultados benéficos para o nosso regime democrático. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Aron Reis. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.